Fathers in Demand with Their Children, parte 2. Pais íntimos com os seus filhos, parte 2. Podemos ler Malaquias 4, versículos 5 a 16 novamente, para começar a parte 2 desta lição. Escute, eu lhe enviarei o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. E isso não acontecer, amaldiçoarei a terra. Este é o coração da mensagem. O espírito do profeta Elias incentivará os pais a voltarem seus corações para os filhos à medida que crescerem, e eles incentivará os filhos a amarem seus pais. Dois propósitos separados são mencionados aqui. Primeiro, os pais devem amar verdadeiramente seus filhos à medida que crescerem e se envolverem com eles. Nosso Deus exige isso dos pais, como diz Colossenses 3, versículos 21. Pais, não provoquem seus filhos para que não fiquem desanimados. Segundo, os filhos devem começar a amar e honrar seus pais para que possam falar em suas vidas. Os 10 mandamentos já afirmam isso. Honre seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam longos na terra que o Senhor lhe der. Esta lição trata da necessidade de os pais se envolverem seriamente na educação de seus filhos, para que os meninos desenvolvam padrões de pensamento masculinos, se tornem homens que podem ser responsáveis pela criação de Deus, como é o plano de Deus desde a criação desta terra, e assim que as meninas possam aprender que pais e homens em geral estão seguros e que podem agradá-los. Se os pais, desde o início, fizerem isso, seus filhos os amarão e os honrarão e estarão abertos a serem ensinados. Isto é essencial para famílias fortes, para o crescimento dos filhos no conhecimento de Deus e para que eles sejam encorajados a ter seus próprios relacionamentos pessoais com o Pai Celestial. E se as crianças crescerem tão bem equilibradas em maturidade divina, elas se tornarão líderes fortes, homens e mulheres líderes em seus próprios propósitos dados por Deus, e famílias, sociedades e nações florescerão. Gosto de ressaltar que nos dias de Jesus, esses dois últimos versículos do Antigo Testamento receberam muita atenção. O povo de Israel estava esperando a vinda do ungido, do Messias ou Elias, ou do profeta, todos se referindo a profecias do Antigo Testamento. Eles estavam esperando por ele ainda em seus dias. Vejamos algumas escrituras para que possamos sentir as expectativas dinâmicas das pessoas e que, mesmo para Jesus, esse assunto era muito importante. Primeiro, lemos Mateus 2, versículos 1 a 6. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, rei, homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado e todo Jerusalém com ele. E quando ele reuniu todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntaram a eles onde o Messias deveria nascer. E disseram-lhe, em Belém, da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Mas tu, Belém, na terra de Judá, não és o menor entre os governantes de Judá, porque de ti virá um governante que pastoreará o meu povo Israel. Perguntas para discussão. 1. Acredita-se que esses sábios faziam parte do povo israelense, esse lado do reino do norte de Israel. Esse lado cerca de 800 anos antes. Você percebe que esses homens sábios sabiam o significado dessa estrela porque provavelmente eles também esperavam que esse rei israelense nascesse em breve? Dois. Você percebe que o rei Herodes está realmente preocupado com isso? Ele era um crente liberal que mantinha os líderes espirituais de Israel sempre encarregados do domínio diário sobre o povo. Ele também estava esperando o Messias. Ele estava com medo de Jesus tomar seu lugar como rei. 3. Os principais sacerdotes também suspeitaram do que poderia estar acontecendo. Eles citaram uma profecia correta. 4. Existem profecias sobre o ungido, o Messias, sobre Elias e sobre um profeta. E como esse tipo de expectativa, os padres, os professores e as pessoas estavam apenas imaginando quais profecias seriam exatamente cumpridas. Aqui está João 1, versículo 19 a 27. Ora, este é o testemunho de João. Quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntar, quem é você? E João confessou e não negou, mas confessou, eu não sou o Cristo. Perguntou-lhe, o que então? Você é Elias? E ele disse, não, eu não sou. Você é o profeta? E João respondeu, não. Então eles lhe disseram, quem é você então? Porque devemos dar responder a quem nos enviou. O que você diz de si mesmo? Ele disse, eu sou a voz de alguém que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Agora, esses homens foram enviados dos fariseus. E eles lhe perguntaram, por que você padece se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O João lhe respondeu, eu padeço com água, mas existe um dentre vocês que você não conhece. É ele quem, depois de mim, é o preferido diante de mim, cuja correia de sandálias não sou digna de afrouxar. Lucas capítulo 9, versículo 18 até 20 diz, e aconteceu que, enquanto Jesus estava sozinho, orando, seus discípulos se juntaram a ele, e ele lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, João Batista. Mas alguns disseram, Elias. Outros disseram que um dos profetas antigos ressuscitou. Então Jesus perguntou-lhes, mas quem você diz que eu sou? Pedro respondeu, você é o Cristo de Deus. Marcos 6, versículos 14 a 15. Ora, quando o rei Herodes ouviu falar de Jesus, porque havia se tornado conhecido, ele disse, João Batista ressuscitou dos mortos e, portanto, esses poderes estão operando nele. Outros disseram, é Elias. Outros disseram ainda, é o profeta. Ou ele é como um dos profetas. É incrível como Israel, nos dias de Jesus, estava tão cheio de expectativa que o Messias dele chegaria em breve. Até os sacerdotes estavam esperando por ele. Eles estudaram os profetas atrás, vez dos quais o Senhor Deus tentava tantas vezes prometer a breve vinda do Messias, aquele que os libertaria. Eles conheciam o livro de Daniel muito bem e seu cronograma de eventos que havia acontecido, exatamente como profetizado os fez esperar que ele viesse em breve. Os judeus também conheciam bem o profeta Malaquias e sua profecia sobre o sonho. O Senhor Deus enviar o profeta Elias para transformar o coração dos pais em seus filhos e o coração dos filhos em relação a seus pais. No entanto, embora os líderes judeus estivessem tão cheios de antecipação, eles não podiam reconhecer Jesus como seu Messias quando ele veio. Eles tinham suas próprias ideias sobre como ele seria, não como um ser humano comum. Simplesmente não podemos reconhecer nosso Deus se estivermos orgulhosos e amarmos mais dinheiro e prestígios do que ele. Muitos africanos acreditam que Jesus é realmente o Filho de Deus, nosso Salvador e a provisão de Deus para toda a humanidade, para que possamos retornar a ele. Mas acreditam nisso também, é muito importante que, assim como o povo judeu recebeu a mensagem de Deus, de que o espírito de Elias desejará transformar o coração dos pais em seus filhos e dos filhos em seus pais. Somos homens dispostos e preparados para fazê-lo. Se nos recusarmos a ouvir esta palavra de nosso Senhor, nós, africanos, continuaremos amaldiçoados. Essa maldição será levantada, mas exige que nós, homens, diligentemente nos envolvamos com nossos filhos, amando-os, brincando com eles, ensinando-lhes a palavra de Deus e como viver, corrigindo-os e, sim, até disciplinando-os quando eles fizerem algo errado. Tudo isso é muito importante porque os filhos precisam de um pai envolvido ativamente em suas vidas, tanto quanto eles precisam de suas mães. As mães têm essa lealdade geralmente porque Deus colocou isso em seus corações, mas nós, homens, tão facilmente nos tornamos egoístas e amantes de nós mesmos e de nossos prazeres. Se nós, homens, não começarmos a amar nossos filhos com todo o coração e nos envolvermos com eles, os meninos nunca começarão a pensar tanto quanto um homem. Em vez disso, eles se acostumarão com a maneira de viver e pensar em suas mães. Nas lições 40 e 46, falamos sobre papéis masculinos e femininos, quando Deus os criou para seus propósitos. Na lição 43, mencionamos algumas maneiras muito diferentes nas quais homens e mulheres tendem a pensar por causa de suas naturezas diferentes. A educação e o estudo modificarão essas tendências, mas o funcionamento natural, como Deus criado em nós, sempre permanecerá. Aqui estão algumas dessas diferenças, mas uma vez. O estilo de pensamento natural do homem é racional. O estilo de pensamento de uma mulher é intuitivo. Ela é guiada pelo que sentimentos e espíritos lhe dizem. Isso torna os homens mais bem equipados para libertar uma família e uma sociedade. Os homens respondem bem às diretrizes verbais. As mulheres respondem melhor às instruções visuais. Os homens resolvem problemas, abordando-os logicamente e olhando as partes de um problema de maneira sequencial. As mulheres pensam que podem resolver problemas com sentimentos criados a partir de experiências passadas. Além disso, essa é claramente uma diferença que torna os homens mais bem dotados para serem líderes. Os sentimentos de uma mulher a deixam em risco de serem enganados, o que não é bom para a liderança na família ou na sociedade. Os homens olham para as diferenças para aprender, para tomar melhores decisões no futuro. As mulheres olham semelhanças para criar unidade. Este também é um grande presente, pois ajuda a família a ficar unida e forte. Os homens planejam as coisas de maneira estruturada. Os pensamentos das mulheres são flexíveis e espontâneos. O homem, dado a administrar a terra para o Pai Deus, tem o dom de planejar o futuro. Os homens têm consciência do tempo, mulheres muito menos. Homens operam com fatos estabelecidos. As mulheres preferem informações equívocas e incertas passam por bits. Os homens gostam de desenvolver pensamentos e verdades através da fala e estabelecer fatos por escrito. As mulheres preferem desenhar e manusear objetos. Os homens respondem a perguntas através de testes. Mulheres gostam de perguntas abertas. Os homens controlam seus sentimentos, pois não são a paz para estabelecer a verdade. As mulheres gostam de deixar passar seus sentimentos. Os homens veem a necessidade de estruturas de autoridade para manter a sociedade organizada. As mulheres querem autoridade compartilhada que, é claro, não possui autoridade alguma. Eles só querem tomar todas as decisões juntos. Disciplinar uma criança é natural para um homem. Uma mulher não gosta de fazer isso. Um homem quer ver detalhes separados e distintos. Uma mulher olha para o contexto das coisas, a conexão das coisas. Os homens são independentes. As mulheres precisam pertencer. Homens são lutadores. Mulheres reúnem pessoas. Homens pegam. Mulheres dão. Perguntas para discussão. 1. Você pode ver na lista acima as diferenças entre homens e mulheres que os meninos não podem se tornar homens viris se não tiverem um exemplo de pai que possam seguir e de quem pensar e fazer as coisas que devem copiar? Dois. Você pode ver que, se um menino crescer apenas com uma mãe, ele aprenderá a pensar e fazer coisas como sua mãe e se tornará orientado para o relacionamento, mas não um líder que pensa analiticamente. 3. Poderia ser essa a razão pela qual a África tem tão pouca liderança entre seu próprio povo para fazer suas famílias e sociedades prosperarem? Quatro. Você reconhece que os homens têm exatamente aquelas formas naturais de pensar que podem torná-los líderes capazes de ter domínio sobre a criação de Deus? Cinco. Você consegue ver as maneiras naturais surpreendentes de usar o coração que Deus deu às mulheres para que elas possam ser excelentes ajudantes de seus maridos e manter a família unida através do amor e do serviço? Seis. Uma mulher adora honrar e seguir um marido que está disposto a valorizar e dedicar seu tempo e atenção às crianças e ela também. Isso não é incrível? E nós, homens, não temos um desejo profundamente enraizado e precisamos ser honrados e seguidos por nossas esposas? Sete. Vemos então que nós, homens, podemos ter todo o respeito que desejamos se termos a nossa esposa todo o amor e proteger que elas desejam? Oito. Jesus não nos ensina que a maior pessoa no reino de Deus é serva de todos? Nove. Nossa esposa talvez seja a maior no reino de Deus. Por que ela tem o coração de um verdadeiro servo? Dez. Como você, sendo homem, também pode se tornar o maior no reino de Deus, não é se tornar o Senhor servo. Alguém que dá a vida por esposa, filhos e amigos, santificando-os, ensinando-lhes a palavra de Deus, assim como Jesus, e dando a vida por todos nós. 10. Podemos dizer a seguir a seguinte oração em voz alta. Pai Deus, por favor, tenha piedade de mim, com meu orgulho e egoísmo, e ajude-me a seguir a liderança de Jesus e minha esposa, aprendendo a também dar minha vida por você, minha esposa, meus filhos e meus amigos. Oramos que Deus continue abençoando-nos.